Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, família, é isso mesmo. Cowboys aqui, o podcast, mano, mocota que não tamo junto. E aí, Gabrielzão, de boa?
Tranquilo, aproveitou bem as férias aí do podcast?
Pô, aproveitei, trabalhei muito, mano, trabalhando muito, na correria aí, né?
Então, tem que ganhar dinheiro pra sustentar o site, né?
Pois é, mano. A gente tá com vários patrocínios novos, né, você pode contar já aqui pras boas novidades.
Estamos em negociação ainda, vamos com calma.
Negociação? Entendi. E aí, Léo, tudo bom?
Eu tô suave, mano, e você?
Eu tô bem de boa.
É, eu tô ligado.
É.
E aí, o que, que me conta de bom?
Porra, eu nada, mano, como eu falei, tô trabalhando. Eu tô dando uma boa pra você e pro plot, cara. Tipo, não tô nem vendo nada de fantasy, tava até falando com um amigo meu esse outro dia aí, o Murilão. Um abraço pro Murilo. Esse ano tá foda, mano. Não tô conseguindo ver nada de fantasy e tal.
Mas começa a acompanhar agora, mano. Agora que o bicho pega, a partir de agosto. Chegou agosto.
Eu vou tentar dar um gás aí. O Plat falou que tá. Esse ano quer ser campeão, tá estudando desde fevereiro.
É, querer não é poder, né? Vamos combinar.
Não, tipo, não vai. A camisa tipo, pesa, Léo.
Não, e outra, né? O estudo, beleza, faz parte do jogo, mas você tem que ter o talento dentro de você também, né?
E com certeza, cara.
Não tá assim com o talento, entendeu?
Léo, e digo mais do que talento, tem que ter a estrela.
É, tem essa também.
Tem que ter a estrela de falar, eu vou pegar esse cara aqui, ó, no Free Agents, e o cara deitar na semana seguinte já.
Exatamente.
Só não pode fazer troca injusta, né, Rafa?
Então, você que é um cara liberal, que acredita no livre mercado, deveria saber que não existe troca injusta, né?
Cara, como...
É a lei do mercado, da oferta da procura, não é?
Existe uma moderação aí em cima, não?
Então, você não é neoliberalista?
Ô, futebol americano.
É,
não,
esse
não é o futebol político aqui não, cara.
Vai. E aí, Luiz?
E aí, tranquilos?
Boa, fazia tempo que você não aparecia por aqui também, né?
Faz, né, mano? Vida louca, trabalhando pra caramba também.
Pois é.
Não te dá uns migué, mas...
O último do Luiz foi no Cowboys da Resenha.
É. Nossa, não, também não. Foi.
Quando tinham 14 pessoas lá.
Tinham 18, era ao vivo, sei lá como que funcionava essa porra.
E 6 pessoas assistiam.
Quem assistia aquilo era guerreiro, pô.
E. Ah, mas vamos mandar um abraço pra galera aqui que era do Cowboys da Resenha, né? Igão, Carlinhos. É, o Renan era?
Não, Paulo.
Não, Paulo.
Charão. Celeste, hein? Celeste. Se juntasse essa galera, dava uma festa boa, mano.
Baita time. Mas vamos falar de festa, então. Vamos falar dos Cowboys. Vai começar a pré-temporada agora, quinta-feira o jogo, às 11 horas. E vamos conversar sobre os jogadores, o que tá rolando no training camp, quem tá bem, quem tá mal, quais as posições que são mais preocupantes, quais a gente tá mais tranquilo, se pode vir um tal jogador aí pra jogar na defesa ou não. Vamos começar aí pelos quarterbacks. E eu queria que o Leonardo, meu especialista, meu PVC aí, comentasse sobre como que tá essa sala, que tem o Cooper Rush, o Mike White e ele, né? Dak Prescott. Aí!
Bom, assim, o que a gente tem ouvido é que os dois, o Cooper Rush e o Mike White, não tem impressionado muito. Mas assim, o Cooper Rush no ano passado também não impressionou durante o training camp, chegou na pré-temporada e fez uma baita pré-temporada. Conseguiu uma vaga no elenco quando ninguém esperava e até assumiu a posição de backup ao longo da temporada no lugar do agora técnico de quarterbacks, Kellen Moore, né? Então, a gente espera que na posição de quarterback tem que assistir os jogos, eu acho, para fazer realmente uma avaliação, né? A gente, por exemplo, teve uns anos atrás que a gente chegou até a levar o Dustin Vaughn e até o outro também, que veio antes dele, que era o cara que era do Trick Shot lá, como é que era? Alex Tenney. Assim, o Cowboys tem uma história de tentar levar alguns projetos aí, mas como gastou uma escolha de quinta rodada no Mike White, eu acredito que ele tem mais segurança pra ficar no elenco. Mas enfim, a gente precisa assistir ao longo da pré-temporada esses dois jogando pra ver como é que eles vão estar, como é que o Cooper Rush evoluiu também. E o que a gente tem ouvido do Dak é que ele tem tido alguns dias muito bons, alguns dias não tão bons assim, mas o Dak também é um cara que sempre foi um gamer. Na primeira temporada dele, ninguém tava esperando nada no training camp, chegou aquele jogo contra o Rams e ele simplesmente acertou todos os passes, meteu o touchdown, correu com a bola, fez tudo. Então, eu acho que é esperar pra ver, né, o Dak a gente já conhece. A gente espera uma evolução dele dentro do pocket, né, o que a gente sempre falou, ele correndo, ele saindo do pocket, ele sempre foi muito bom. Agora vamos ver se ele melhorou dentro do pocket, ainda mais com essas novas opções que ele tem aí no jogo aéreo.
Plat, tem alguma notícia pra nós?
Cara, eu vi o pessoal perguntando pra algum dos analistas que cobrem o Cowboys, né, se o Dak Prescott ainda tava muito happy feet, assim, né, ficando com o pé menos plantado no pocket, com essa paciência, exatamente o que ele falou, de saindo mais do pocket. E pelo menos um deles falaram que ele tava fazendo algumas... Ele tava ficando mais no pocket em algumas situações. Então, isso é uma coisa pra gente ficar até animado, né? Porque um dos maiores defeitos no jogo do Dak Prescott, pra mim, é esse. De não ter mais tanta paciência em esperar a progressão das rotas dentro do pocket. Ele acaba vendo a pressão, já quer tentar resolver com as pernas e nem sempre isso é possível. Então, se ele conseguir ter um pouco mais de calma dentro do pocket pra conseguir fazer o passe, eu acho que isso é fundamental pra evolução dele no jogo.
Você, Luiz, o que você acha dessa batalha pelo trabalho de backup do Dak?
É uma batalha, como o Léo falou, a gente vai precisar ver os jogos, né, dessa pré-temporada, que não tem bastante tempo para mostrar serviço. O Cooper Rush, essa semana, a semana passada, ele foi bem, teve alguns passes muito bons. O Mike White teve alguns problemas, mas é aquilo, a gente não tem, com base só no treino, a gente não tem muita coisa para analisar, né? Até porque a gente não vê muita coisa do treino, porque não é igual antigamente, que a maior parte do treino era ao vivo, a gente conseguia ver. Hoje em dia são poucos minutos só. Então a gente vai ter que esperar quinta-feira para ver, para ter primeiro, uma primeira impressão sobre os dois aí.
E continuando com você, Luiz, o que você espera da posição de running back? Conta com o nosso querido Zeke Elliott, o Bo Scarborough. Como que fala, Léo? Tô enrolei aqui.
Scarborough.
Boa. Do Rod Smith e do cara que a gente não sabe o que é, né? Que é o Tavon Austin.
O Tavon Austin, ele tem trabalhado mais como wide receiver nesse começo do training camp. E quanto aos três running backs, ainda tem o Trey Williams, né? Que foi adicionado recentemente. Ele tem tido algum destaque, mas provavelmente não fica no roster final, porque o Scarborough foi uma pick nossa. Ele não tem ido bem, tem recebido algumas críticas, mas Rod Smith e Ezekiel Elliott têm seu posto garantido. Ezekiel Elliott não tem nem o que falar, e o Rod Smith, quando precisou dele na temporada passada, ele foi muito bem e tem recebido alguns elogios também durante esse training camp.
Olha, só complementando o que o Luiz falou do Tavon Austin, ele tá sendo muito mais acionado como wide receiver mesmo. A gente vê ele correndo rota em profundidade, da mesma forma que o Bryce Butler fazia. Ele pelo menos mostrou algumas coisas em treino, fez algumas recepções bem, bem interessantes, assim, né, para um jogador que não vinha mais sendo usado como wide receiver, foi usado mais como running back. Eu acho que o Cowboys pode usar ele naquela jogadinha de reverse que fazia com Whitehead, com Switzer, mas eu acho que o Cowboys vai testar ele como wide receiver também, principalmente nesses jogos de pré-temporada. Eu espero ver ele atuando como wide receiver também, para ver, pro próprio Cowboys ver até onde ele pode usar o Tavon Austin ao longo da temporada.
Só para completar aí o que os dois falaram, primeiro, sobre o jogo, sobre os running backs mesmo, no jogo agora de quinta-feira, eu não espero nem que o Zeke nem que o Rod Smith joguem. A gente sabe como é que os dois são, não tem por que correr risco de um dos dois machucar. Como o Luiz falou, sempre que o Smith entrou, ele foi bem, e o Zeke, cara, só precisa jogar talvez no terceiro jogo, um ou outro snap. Então a gente vai ver bastante, acho que, do Bo Scarborough, do Trey Williams e também do Darius Jackson, né, que voltou agora pro Cowboys.
Super Bowl.
É, não sei se ele vai ficar no elenco, mas ele vai ter a chance agora com esses jogadores sendo poupados. E em relação ao Tavon Austin de wide receiver, eu acredito que ele vai jogar mais como wide receiver, sim. Mas eu não vejo necessidade do Cowboys expor as ideias que tem com ele na posição de running back, com reverse, com jet sweeps, como seja a criatividade do Cowboys em relação a isso, nos treinamentos e na pré-temporada. Não tem por que você mostrar isso pra mídia e tudo mais. Mas, por exemplo, no treino de segunda-feira, a gente tá gravando podcast na segunda-feira, pra nós é hoje, o Cowboys fez uma jogada, pra quem assistiu o Kansas City Chiefs no ano passado, que eles faziam uma red option com o Kareem Hunt. Se não dava certo, eles faziam uma tosse pro Travis Kelce vindo pro meio. Eles fizeram isso com o Tavon Austin e com o Zeke. Então, fez o fake pro Tavon Austin, o Tavon Austin não ficou, recebeu a bola, foi feito a tosse ali pro Zeke, que tava alinhado no slot, cortando pro meio. Então, eu acredito que vai ser esse tipo de criatividade que o Cowboys vai usar. Eu já falei até um tempo atrás, eu acho que não tem por que a gente forçar o Tavon Austin como running back, até porque não tem por que tirar o Zeke de campo, ele recebe bem a bola, ele bloqueia bem contra o passe, até o Rod Smith faz isso bem. Então eu acho que a gente tem que ser criativo de outras formas com o Tavon Austin como wide receiver, e eu acho que ele pode ajudar na posição de wide receiver também, com a velocidade dele, algumas screens, passes no meio e tudo mais. Eu acho que uma dimensão que a gente não tem há muito tempo ali no jogo aéreo, apesar de não saber que ele não é um grande wide receiver, nada disso, e logicamente não é o que o Rams esperava dele numa pick de top 10 quando selecionou ele, acho que em 2000, uns, sei lá, 4, 5 anos atrás.
Olá, já que você tá falando de wide receiver, continua aí, vai, conta aí como tá a sala lá.
Bom, quem tá tendo um training camp muito bom mesmo é o Cole Beasley, tá todo mundo elogiando ele, né? A gente sabe que em 2016 ele foi o principal wide receiver do Cowboys, e ano passado ele teve alguns problemas, tava sempre sendo dobrado, não conseguiu escapar da marcação, mas acredito que ele pode ter uma temporada aí, um bounce back até o último ano de contrato dele, quem sabe garantir mais alguns anos no Cowboys. E além disso, cara, o que eu falei, o Allen Hurns tem tido momentos bons e momentos não tão bons assim, machucou, perdeu alguns treinos, mas provavelmente é o principal wide receiver do Cowboys. O Michael Gallup, o calouro de terceira rodada, tá começando a evoluir, cada treino a gente tem ouvido mais dele, então eu acredito que o Gallup é um cara que ao longo da temporada pode se tornar um titular e talvez até um dos principais alvos do deck. Aí tem o Terrence Williams, que todo mundo já conhece, é um cara que vai ter um jogo de 93 jogos seguidos que não vai receber nenhuma bola. E além disso, o Cedric Wilson se machucou, que era um cara que a gente queria assistir, o Noah Brown acabou de voltar a treinar, e aí você tem Deontay Thompson, Lance Lenoir, alguns outros wide receivers aí disputando mais uma vaga no elenco. O Lenoir tem feito algumas catches boas, mas também não é um jogador muito atlético. E o Deontay Thompson já ao contrário, ele é um cara mais atlético, mas que não conseguiu até hoje colocar tudo junto e ter uma temporada muito boa na NFL. No ano passado variou bastante ali, começou no Chicago, depois foi pro Bills, teve momentos bons, mas não é um cara consistente. Apesar de ser um jogador veloz e que também pode acrescentar uma dimensão a mais aí no elenco, como pode ser o número 4, como o Platt falou, mais ou menos tipo o Bryce Butler, alguma coisa diferente.
E muito bom, Léo. E não só os wide receivers mudaram bastante, mas também o técnico, né, Plat? A gente agora tá com o Sandy Léo, que chegou esse ano substituindo. Qual é o nome dele? O Dooley, né?
Derek Dooley.
O Dooley, que me parecia ser um técnico não muito querido por ali. E chegou esse novo técnico, LOL. E como que vai ser, Plat? Como que tá sendo, né, já?
Ele fez um treino, né, que os wide receivers tinham que ficar segurando tijolo, não sei se você chegou a ver esse vídeo. Aí o pessoal já tava falando que estão acostumando os recebedores a segurar as tijoladas do deck, aí maldade. Mas, cara, os jogadores têm elogiado o LOL, a comissão técnica, acho que o Garrett também elogiou ele, e até porque se ele não elogiasse seria meio esquisito, né. Mas eu tô confiando que ele possa fazer um bom trabalho, cara. Porque o grupo de wide receivers do Cowboys, por nome, não é bom. Então, se você conseguir tirar alguma coisa dele, já vai ser estar acima da expectativa. Porque a expectativa hoje pra esse grupo de recebedores é baixa. Aí a gente tem o Gallup, que eu acho que é um jogador que pode surpreender ao longo da temporada. O Cole Beasley, que ele tá se alinhando não só no slot, como no wide também. Ele tá expandindo sua árvore de rotas, né? E o Lance Lenoir, que é um cara que está se destacando muito, está recebendo muito elogio, e eu acho que ele pode ficar no elenco, né, ainda mais com essa lesão do Cedric Wilson. Não sei se ele vai conseguir ter tempo de jogo, né, durante a temporada regular, mas na pré-temporada o Lenoir é um dos jogadores que acho que eu vou ficar mais de olho, assim, porque pelo menos no treino ele tá impressionando os jornalistas.
Exato. E Luiz, quem que você acha que vai ficar com essa última posição? Tem o Noah Brown também, como que é?
Cara, eu acho difícil, porque o Noah Brown é um cara que eu gosto bastante. É um cara muito físico, atlético, ele é relativamente rápido também, tem boas rotas, mas é difícil, é muito cedo ainda, e eu acho que qualquer um que a gente deixar pra trás é meio difícil que esse vá pro Patrick Squad. Então, é difícil agora, mas eu acho que essa vaga deve ficar entre o Deon Thompson e o Noah Brown.
É, vamos passar pra outra posição, então. Luiz, me conta um pouco como tá essa linha ofensiva aí. Não, mentira, os tight ends primeiro. Os tight ends que tem o meu favorito, né, que é o meu pet cat, né, que é o meu de estimação, que é o Rico Gathers.
O Rico Gathers, ele vem sendo criticado bastante. É, hoje ele teve um treino muito bom, ele teve 2 recepções na end zone, recepções atléticas, onde ele conseguiu mostrar o que é o seu forte, né, que é o físico, seu atleticismo. Mas quem tem mais se destacado é o Geoff Swain, que já vem aí da terceira, acho que vai ser a terceira, né, terceira ou quarta temporada. É um cara que bloqueia muito bem, tem evoluído a questão de correr as rotas e receber o passe. E o nosso calor, o Dalton Schultz, tem passado um pouco despercebido nesse começo de pré-temporada, né? Provavelmente no jogo ele vai ter bastante tempo em campo e a gente vai poder ver um pouco mais dele, ver se ele se destaca um pouco mais além do que ele tem feito nos treinos.
Léo, por favor.
Bom, depois do item vazar, né, se aposentar aí pra ESPN, a gente ficou meio que sem nenhum jogador de nome aí, como o Luiz falou. O Swain talvez seja o mais completo, mas o Blake Jarwin é o alvo favorito do deck, né? O Jarwin não bloqueia tão bem como o Swain, mas ele é mais atlético, é um cara mais upfield, tem velocidade, é um cara alto também. É um jogador que eu acredito que em situações de passe talvez seja esse o cara aí que a gente vai correr atrás. O Schultz, como o Luiz falou, demorou para ir pro camp, porque acho que ele teve um filho logo no primeiro dia do camp. Ele foi ficar com a mulher dele lá, com o filho dele, e depois ele se reportou, então acho que ainda tá meio que se climatizando, chegou depois, é difícil se destacar. Então, como o Luiz falou, acho que é um cara que, junto com o Jarwin e o Rico, vão ter bastante tempo em campo nos jogos de pré-temporada, e a gente vai poder analisar melhor. E como o Luiz falou também, o Rico não tem mostrado muita coisa, o bloqueio dele continua sendo ruim, ele continua não correndo rotas muito bem, mas é aquilo, você vai jogar pro alto da bola, ele vai... É difícil se passar na frente dele porque ele tem um corpo gigantesco, ele é um cara que quando engata a terceira, quarta marcha, ele tem uma velocidade, então também é difícil pegar ele, até derrubar ele quando ele tá com a bola nas mãos, mas ainda é um cara muito cru, um cara que precisa pull it all together, tá ligado? E sei lá, evoluir. Realmente, esse é um cara que todo dia tem que tentar evoluir, e acredito que na pré-temporada a gente vai ter um pouquinho mais de noção. Mas se eu fosse apostar hoje, eu não acho que ele fica no elenco.
E Plat, o que você acha daí? E o Geoff Swain, você acha que ele vai ser titular, o seu queridinho?
Cara, eu acho que o Cowboys não vai ter um tight end titular, assim, né? Porque a gente lembra do item e pensa, cara, vai ser aquele tight end de jogar 99% dos snaps e tal. E o Cowboys não vai ter isso esse ano. O Cowboys vai, sei lá, pode apostar no Blake Jarwin para algumas situações, o Geoff Swain para outras. O Rico Gathers, que apesar de estar numa situação meio diferente, assim, eu acho que ele ainda tem algum potencial, ele pode entrar em outras situações de jogo. Então acho que vai ficar. Eu não acho que o Cowboys vai focar somente em um, assim. E acho que por estatística, não é aquele que começou o jogo, então é titular. Eu acho que vai acabar sendo o Blake Jarwin. Mas eu não sei se ele vai ser o tight end com mais snaps na temporada, não.
Eu acho que como o item saiu, a gente pode ver muito mais snaps esse ano sem um tight end em campo também, com 4 wide receivers, até para explorar esses matchups que a gente falou com os wide receivers, você poder colocar Tavon Austin, Cole Beasley, Michael Gallup, Allen Hurns, todos esses caras juntos, e aí você tira um tight end e só mantém aí um running back em campo, seja o Rod Smith ou o Zeke, e acredito que isso é uma coisa que a gente não viu há muito tempo, que o item sempre ficava em campo, mas a gente pode trabalhar dessa forma em algumas terceiras para longa, ou situações que a gente precisa anotar um touchdown em no fim de jogo e tudo mais.
E a linha ofensiva agora? Vamos pra ela, que tem jogador novo também, de segunda rodada, o Connor Williams. Plat, como que ele tá se encaixando? Chaz Green, como tá? O Leo Collins, como que tá rolando essa, esse training camp para as nossas linhas ofensivas?
Olha, eu vou te falar que o melhor momento da linha ofensiva que eu vi até agora foi do Travis Frederick, né? Ele, primeiro, ele deu quase que um nocaute no... Foi no Charles Tapper, agora eu não vou lembrar quem. Que o cara passou vergonha, acho que ficou sem pai nem mãe ali na jogada. E o outro vídeo foi do Anton Woods também, tomando um baile do Frederick e tentou, aí deu uns dois socos no queixo do Frederick e partiu todo mundo pra cima dele. Foi uma confusão. Mas sobre os jogadores, eu vi que o Tyron Smith estava sendo poupado em algumas jogadas, em alguns treinos, e o Cameron Fleming estava sendo utilizado. Eu acho que ele vai ser a nossa adição mais importante, além do Connor Williams, porque a gente sentiu a falta do Tyron Smith naqueles jogos, né? A gente viu a diferença do Cowboys com e sem ele. E agora com um swing tackle, né, um jogador reserva ali, de qualidade, não é exatamente a mesma do Tyron Smith, mas não é tão ruim quanto era o Byron Bell, quanto era o Chaz Green. Então eu acho que o Cowboys vai conseguir manter o nível do time, independente do Tyron Smith jogar ou não. Eu acho que isso não mudará tanto ao longo da temporada.
É, eu acho que é como o Plot falou, o Cameron Fleming traz uma estabilidade melhor aí para a linha ofensiva. É um cara que pode entrar aí e jogar dois, três jogos com qualidade, já fez isso no Patriots, jogou Super Bowl, e pode jogar tanto de right tackle como left tackle. A linha ofensiva, a gente sabe, né, o Connor Williams ainda precisa evoluir, precisa melhorar, tem tido dias bons e ruins também, mas não acredito que nenhum dos três principais jogadores de linha ofensiva vão jogar contra o Niners, mas aí vai ser um teste bom pra gente ver essa linha ofensiva aí com Leo Collins, Connor Williams, Joe Looney, o Marcus Martin, que também é um cara novo, e o próprio Cameron Fleming. A gente pode ver aí se a gente tá com o depth como a gente realmente espera, porque o Cowboys investiu para isso, né, contratando o Marcus Martin e também o Cameron Fleming, e uma pick de segunda rodada no Connor Williams. Então, tentou fortalecer ainda mais essa linha ofensiva. Pelo menos aí em 2017, tinha os cinco titulares, mas não tinha um elenco muito forte, e também tinha algumas dúvidas na posição de left guard, que era o Jonathan Cooper, depois que o Ronald Lewis saiu. Então acredito que esse ano a gente vai ver um pouquinho mais de estabilidade e não sofrer tanto caso aconteça alguma lesão. Eu acho que uma lesão do Tyron Smith por 10, 12 jogos ainda vai custar a temporada pra gente, ou bastante, tipo, vai dificultar bastante, mas acho que algo de mais curto prazo e o Cameron Fleming consegue dar conta.
Só pra complementar, tem um destaque que eu tenho visto bastante jornalista elogiando, que é o Joe Looney, que ele tem feito bons treinos. E o destaque negativo é o Lyle Collins, que tem tido alguns problemas, especialmente enfrentando o Taco Charlton. Teve um lance, tem um vídeo aí, quem quiser procurar tem no Twitter do Cowboys também, que ele faz um fake pra fora e depois ele dá um em cima do Lyle Collins e passa muito fácil do Lyle Collins. Então ele tem tido alguns problemas enfrentando o Taco Charlton. Mas é o que o Léo falou, a gente vai ter agora com a adição do Cameron Fleming, a gente tem uma estabilidade melhor, caso o Tyron Smith perca alguns poucos jogos, a gente não vai ficar dependendo do Chaz Green ou do Byron Bell, que nem tá mais no time, mas pelo menos o Cowboys percebeu essa dificuldade no ano passado de suprir a ausência de alguns jogadores na linha ofensiva, correu atrás. E agora, durante a temporada, a gente vai ver se essas adições vão funcionar ou não.
Ah, vamos falar do fullback, vai. Pelo menos, vai. Luiz, completa aí sobre o nosso fullback, o James Olawale, que eu esqueci, eu pulei ele, na verdade. Ele que veio dos Raiders, né? É um jogador bom, que recebe bem a bola, corre bem. Ele tem risco de não ficar no elenco?
Acho que não, né? Pelo estilo de corrida que o Cowboys usa, difícil a gente não ter um fullback, né? Mas é difícil falar de fullback, né, cara? Porque eles aparecem muito pouco durante a off-season, né? Esse começo de pré-temporada, é muito difícil falar deles. A gente vai ver mais durante o jogo, que é onde ele vai ser mais testado, e a gente vai ver quais são as reais qualidades dele. Ele é um cara que recebe muito bem o passe, então isso pode ser uma adição legal pro ataque. Mas vamos ver já na quinta-feira como que ele vai sair.
Léo, vamos falar da defesa então, vamos falar dos pass rushers, por favor.
Bom, é, eu acho que os pass rushers do Cowboys são os melhores, é o melhor grupo em muito tempo que a gente tem. É, acredito que talvez a gente até tenha que cortar algum jogador bom, né, nessa posição, algo que não acontece há muito tempo. A gente, eu lembro 2014, 2015, a gente sofria para achar quatro caras que tinham capacidade de jogar. Esse ano o DeMarcus Lawrence, não precisa nem falar, é o cara que é o melhor nosso pass rusher e tem tudo para ter uma temporada tão boa quanto a do ano passado. Mas além dele, o Terron Crawford é um cara que eu sei que o Platt critica, bastante gente critica pelo contrato, mas é um jogador bastante regular, um cara que para bem as corridas, também acrescenta alguma coisa, tem jogado por dentro em situações de nickel, que é o que a gente quer dele mesmo, porque no outside ele para bem a corrida, mas o pass rush já dentro dele é muito melhor, então se ele fizer isso vai ser muito bom. Mas o Def, além, atrás desses dois, é muito bom. O Randy Gregory complementa bem o Terron Crawford, porque ele pode entrar nas situações... Ele pode entrar nas situações de passe quando o Terron Crawford vai para dentro ou sai de campo. Eu acredito que tem que manter o Gregory só em situações de passe esse ano para ele voltar a se aclimatizar, até porque ele nunca foi tão bom contra o jogo terrestre. O Tackle Charlton, como o Luiz falou, tá evoluindo. Eu espero que ele tenha um jump, seja um cara aí de uns 6, 8 sacks aí, que, porra, pra gente seria fantástico se ele fizesse isso. E o Doris Armstrong também tem falado muito bem dele, tá treinando muito bem. Nossa escolha de quarta rodada. Então, putz, já falei cinco nomes e a gente ainda tem o Conley e o Charles Tepper, por exemplo. Então, eu acredito que a gente possa ver aí tanto o Conley como o Terron Crawford sendo os jogadores maiores indo um pouco mais para dentro. Mas o Cowboys pode usar também essa posição de defensive end por ser uma posição precária em alguns outros times. É difícil achar pass rushers bom. O Cowboys pode utilizar um Tepper ou um Conley para fazer uma troca, pegar uma pick de sexta, sétima rodada. Ou até fazer uma troca para um tight end, um wide receiver. Um jogador de linha ofensiva, enfim, o que for, uma posição que o Cowboys não esteja tão confiante no depth. Isso é uma coisa que acontece bastante aí, quando os times fecham por 53. Se você não cortar o cara, você faz uma troca com ele para algum time que esteja interessado. E eu acho que o Cowboys pode se aproveitar desse depth que a gente tem na posição de defensive end e ainda assim levar 5 ou até 100 jogadores bastante qualificados. Então, é a melhor situação que a gente tem em muito tempo. E eu espero que esse pass rush vai ser muito bom. E o ponto forte dessa defesa, pra ser bem
sincero. Plat, você que é muito ligado com a história dos Cowboys, lê bastante, é interessado que o Doris Armstrong tá usando 74, né? E o Garrett teve uma entrevista hoje que ele comentou sobre isso.
Então, o Garrett falou que naturalmente ele não vai usar a camisa 74, porque a 74 é do Mr. Cowboy, né? Um dos maiores defensive tackles da história da liga. Eu escrevi tem um tempo a história dele no Cowboys, na NFL, vou deixar o link aqui nos comentários, aí quem quiser ver, só clicar no link, é bem interessante, recomendo. E sobre o Armstrong, cara, ele é um jogador que tá impressionando, e me surpreendeu, né, porque eu não gostei da escolha na época, achei que tinha jogadores melhores, tô querendo que ele cale minha boca, né, espero que dê certo. E deixa eu perguntar pra vocês, vocês trocariam pelo Tyler Eifert, o Tyrant do Bengals?
Não, só se machuca, cara.
Pra jogar 3 jogos, não.
Essa pergunta na parte de...
Depois dessa unanimidade.
Essa pergunta é só de Tyrant na parte dos pass rushers, né?
Não, mas ó, só pra não deixar o Platinum na mão, assim, eu prefiro trocar por um Tyrant de novo, que tem algum potencial, do que o Tyler Eifert, que tipo, sem brincadeira, ele ficou... Acho que um mês no Free Agent, ninguém queria ele. Ele renovou com o Cincinnati, tipo, um contrato nada a ver, com um monte de upside e tudo mais. Porra, é um jogador mega talentoso, tá ligado? Mas se fosse, tipo, se ele não se machucasse tanto, ele teria sido assinado um contrato de 4, 5 anos pra ser um dos talentos mais bem pagos da liga, porque quando ele ficou saudável, acho que foi em 2015, acho que até o Platinho no Fantasy, ele pontuou as touchdowns todo jogo. Agora, quando ele não tá saudável, que é, tipo, quase todas as temporadas da carreira dele, é isso que complica, entendeu? Então, tipo, pô, se você achar uma opção pra gente trocar, como eu falei, algum pass rusher por algum outro tight end, é um pouquinho mais confiável aí, um cara mais estabelecido, eu toparia. Mas pelo Eifert, tipo, lógico, você vai dar uma pick de sétima rodada, sei lá, mas não tem porque o Cincinnati aceita isso se ele tiver saudável.
Luiz?
Isso aí, o Léo e o Platt falaram bastante da minha defensiva, mas só pra falar de um cara que o Léo citou, mas não se aprofundou um pouco, do Anton Woods, que é um cara que vem se destacando, é o defensive tackle. Ele tem ganhado alguns matchups contra a linha ofensiva e tem ganhado até quando a marcação é dobrada, né? O double team, ele tem levado alguma vantagem em algumas jogadas. Então é um cara aí que a gente pode ficar de olho, é um cara que pode adicionar algumas coisas boas aí pro interior da linha defensiva do Cowboys.
Boa, Luiz. Então, o Plaut, me ajuda aqui com o resto dos defensive tackles que ainda não foram comentados, como o Jihad Ward e o Brian Price e tal.
Olha, o Jihad Ward, eu vi ele sendo bem elogiado, né? Ele foi uma escolha de segunda rodada do Raiders. Acho que ele pode ser útil, principalmente com o Malik Collins, que está tendo um problema de lesão. Espero que não tenha isso ao longo da temporada. Mas na rotação do Magnelli, eu acho que ele pode ser bastante útil. E o jogador que vem surpreendendo é aquele que apanhou do Frederick, né? O Anton Woods. Estão falando muito bem dele. Eu, sinceramente, não sei se ele consegue uma vaga no elenco, porque, principalmente, como o Léo falou, os pass rushers estão sobrecarregados, né? Então, se você for levar um pass rusher a mais, pode ser que um jogador de linha... do interior da linha possa ser sacrificado, ou talvez ele possa até entrar enquanto o David Irving está suspenso dos primeiros jogos, só que aí depois dos 4 jogos, quando o Irving voltar, ele saia. Tem que ver como que vai fazer, mas é um jogador que a gente tem que ficar de olho na pré-temporada, mas como eu falei, eu não acredito muito que ele vai ficar no elenco, não.
Boa. Parênteses.
Os linebackers, Léo, me conta como está a situação dos linebackers, dos Cowboys que gastou o first round pick no cara que você já me corrigiu o nome, vou falar de novo, hein?
Vai.
Leighton Van Der Esch.
Tá bom, tá melhorando. É Leighton, mas tá bom.
Leighton, ok.
Bom, só pra...
Parece um Leitão mesmo, tá, mãe?
Exatamente, quase isso. O Sean Lee, obviamente, não tem treinado quase nada. Ele faz um trabalho separado às vezes, outras vezes ele faz um trabalho individual, um contra um, blá blá blá. Mas, tipo, no treino mesmo, o Cowboys está indo bem tranquilo com ele, e o que é totalmente natural. O Cowboys também tem dado bastante folga para outros jogadores veteranos e importantes, como Terrell Smith, DeMarcus Lawrence, enfim. Mas o Sean Lee, como eu falei, não tem treinado tanto. Não esperem ver ele na pré-temporada. Acho que nenhum jogo ele vai jogar, mas se for jogar vai ser um ou dois drives no terceiro jogo. Quem tem se destacado bastante é o Joe Thomas, que é um cara que a gente contratou de Green Bay, pouco a gente fala dele, mas é um cara que tá entrando aí no lugar do Chandler no primeiro time e tem se destacado. E o Van Der Esch, acredito que a gente precisa esperar os jogos para ver. É muito, muito difícil avaliar a posição de linebacker no training camp, porque não tem tackle. Então, tipo, você vai ver mais a coverage, algumas jogadas que ele fizer um tackle atrás da linha do scrimmage, que daí o apitar e pá, mas no meio ali do campo, aquela fisicalidade de bater no fullback, no center, para tentar escapar do bloqueio e fazer o tackle, isso não existe no training camp. Então, esperar a pre-season para ver, analisar ele melhor. E o Jalen Smith, pelo que eu tenho ouvido falar e visto alguns vídeos, se movimentando um pouquinho melhor, mas eu também não espero ver ele no primeiro jogo de pré-temporada. Não tem por que arriscar um cara que tá ainda em processo de recuperação de uma lesão que todo mundo sabe a gravidade que foi há quase 3 anos atrás, mas ainda assim ele tá progredindo a cada dia e aos poucos vai evoluindo e melhorando.
Luiz.
É um cara que tem se destacado também, é o Kyle Cato, acho que é isso. É um linebacker também que tem se destacado em alguns treinos e, como o Léo falou, né, os principais jogadores aí a gente não vai ver provavelmente nesses primeiros jogos, talvez lá no último jogo da pré-temporada, e a gente vai ver como esses novatos aí, apesar de alguns já com experiência na NFL, a gente vai ver como que eles vão sair durante esses jogos aí sem o Sean Lee e sem o Jalen Smith, né, que são, provavelmente vai ser a dupla titular aí durante os jogos da temporada.
Lote.
Eu queria falar do Jalen Smith, né, que é um cara que parece estar recuperado, não está usando mais aquela proteção na perna, e está sendo elogiado também, e vai ser titular, né? Querendo ou não, eu acho que dos linebackers vai ser o Sean Lee, o Van Der Esch e o Jalen Smith ali. Ao que tudo indica, vão ser os três, com o Damian Wilson e o Joe Thomas ali sendo os reservas primários, né? Então, o Jalen Smith ano passado teve muito problema no jogo, defender o jogo terrestre, né? Principalmente depois que o Anthony Hitchens se machucou, quando o Sean Lee também saiu de alguns jogos, a defesa sofreu muito, e eu espero um salto de qualidade do Jalen Smith. Eu acho que é um jogador que a gente também pode esperar coisas boas aí nessa próxima temporada.
Então, Luiz, vamos conversar agora sobre uma das posições mais falada dos Cowboys, né, nessa temporada, que é essa posição dos defensive backs. Eu queria que você conversasse sobre os cornerbacks, que a gente viu o Byron Jones saindo de safety, indo para corner, Tito, que provavelmente vai ter uma temporada, um breakout season, né, que é o que todo mundo espera, Jordan Willis, que está sendo um pouco esquecido, e o Anthony Brown ganhando de novo confiança. Como que tá essa posição?
Tá sendo uma briga bastante interessante, né, que além desses que você falou, ainda tem o Marquez White, né, que é um cara que a gente draftou no ano passado, e sempre foi muito bem visto, né, pela comissão técnica, e tem sido uma briga muito interessante. O Byron Jones tem jogado bastante no slot, o Anthony Brown também, o Jordan Lewis, ele não tá aparecendo tanto também, porque ele tá disputando essa posição no slot também. Na temporada passada ele tava jogando outside, mas nesse começo agora de pré-temporada, ele foi movido para pro slot, né, para fazer a marcação do slot. Então, a concorrência agora tá muito grande. É um grupo jovem, né, são todos aí draftados, estão sob contrato de rookie ainda. É um grupo bastante jovem, com bastante potencial e com um técnico novo, né. Então, a gente pode esperar uma defesa bastante agressiva, por serem jogadores jovens, com ímpeto e com vontade de mostrar que podem dar conta do recado, né?
Ô Plat, o Luiz comentou sobre esse novo técnico, Chris Richardson. Como que tá sendo o impacto dele no time?
Chris Richards. Richardson é o filho dele, se é que você não entende.
Meu Deus.
Cara, eu acho que o Chris Richards vai ser o nosso coordenador ofensivo ano que vem. Acho que se eu puder dar uma bold assim já de antes da pré-temporada, porque é um cara que tá ganhando muita confiança, não só da secundária, mas acho que da defesa inteira, tá sendo elogiado. E querendo ou não, foi um cara que fez muito sucesso lá em Seattle, né? Então, eu acho que ele é capaz de extrair o melhor da nossa secundária, e a gente tem material humano, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem, como vocês falaram, o Shidobi, o Jordan Lewis, o Byron Jones e Anthony Brown, são os quatro fixos. Tem o Marquez White e tem o Duke Thomas, que estão disputando a última posição de cornerback. E na posição de safety, que a gente ainda vai falar, mas tem o Xavier Woods, que foi escolhido quase na sexta rodada no passado, e esse ano tá com, pelo menos, começando a pré-temporada como titular. Então é um grande avanço, um jogador que tem potencial e a gente espera bastante dele, né, para assumir a posição titular logo assim. E não comparando, né, a qualidade dos jogadores, mas o Cam Chancellor também foi um jogador de quinta, sexta rodada, se eu não me engano, e também que despontou. Então o Chris Richards já teve uma situação parecida no passado e conseguiu extrair isso. Então vamos ver o que o Xavier Woods nos aguarda.
Leonardo?
Eu acho que a posição de corner é a posição mais interessante aí desse elenco inteiro, na realidade, porque como os dois falaram, é um grupo jovem, mas é um grupo bastante promissor. A gente viu bastante coisa do Jordan Lewis e também do Awuzie ano passado, quando eles estiveram em campo. O Brown teve um começo de temporada ruim em 2017, mas melhorou bastante. Tem ido muito bem no training camp. Nos últimos dois treinos, desde que a gente está gravando aqui, ele teve pelo menos uma interceptação. E o Byron Jones...
Nesse último, tiveram alguns drives para touchdown, né? Uhum. Dois do Beck e um do Cooper Rush. Os dois do Beck terminaram com interceptação, uma do Anthony Brown e a outra ele bateu na bola pro Jeff Heath interceptar.
É um cara que depois da temporada 2016 que ele teve, eu achei que ele ia despontar e se tornar um titular absoluto do Cowboys. Não aconteceu, mas o Chris Richard gosta bastante dele e tem até colocado ele na frente do Jordan Lewis no depth chart, até porque ele valoriza jogadores mais altos e com maior envergadura. E o Anthony Brown é maior e mais forte que o Lewis. Então, eu acredito que o Lewis, ao longo do tempo, vai recuperar essa vaga. É um cara que tem um espírito de luta, de brigar, e que não vai deixar de perder essa vaga no time titular. Lógico, como terceiro corner, com Byron e Tidobe titulares, mas a gente tem quatro corners bastante competentes e como você, acho que você falou, o Uzi pode ter uma breakout season aí e se tornar uns bons corners da NFL, é isso que a gente espera se ele ficar saudável, né? Então é um grupo bastante promissor, quatro jovens e que tem um potencial gigantesco. Eu acho que se eles chegarem no nível que a gente espera, essa defesa pode ser realmente especial, porque não é fácil você ter quatro corners de qualidade e o Cowboys pode ter.
Só sobre o que o Léo falou sobre o Chris Richard gostar de jogadores de cornerbacks mais físicos, né? Perguntaram para ele sobre isso e sobre o Jordan Lewis. Ele falou que toda regra tem uma exceção, porque o Jordan Lewis compensa a falta de tamanho, vamos dizer assim, com outros atributos. Então ele também tem gostado, apesar do Jordan Lewis não estar se destacando tanto assim no treino, ele tem gostado bastante do desempenho dele.
Bom, Plat, conta agora, por favor, sobre o safeties, que fala do Earl Thomas, por gentileza.
Cara, o Earl Thomas tá pior que coveiro, né? Porque tá cavando vaga, pelo amor de Deus.
Essa foi boa. Meu Deus, não, não foi não, velho. Essa foi boa.
Foi horrível.
Essa foi boa.
Mas, cara, se você olhar o Instagram dele, toda semana ele tá dando uma indiretinha pro Calvas. Do que, pô, me contrata aí, que não sei o quê. A multa dele por não participar do treino do... Por não participar do treino do Seahawks até agora já chega em $700 mil, então é uma coisa que começa a pesar pra ele e ele tá insatisfeito com a situação. E o Seahawks com esse rebuild deles, eu não sei se eles vão querer manter o Earl Thomas no elenco, ainda mais insatisfeito. Então eu acho que ele vai acabar jogando essa temporada, porque o Seahawks tá querendo um preço muito alto por um jogador que já passou dos 30 anos, tem um salário alto e tá no último ano de contrato. A gente viu jogadores em condições semelhantes que a dele, saindo por muito barato. O próprio Michael Bennett, né, que era do Seattle Seahawks, saiu por um preço ridículo de barato pro Eagles, né? Então a gente vê a situação, cara. Eu não daria uma escolha acima de quinta rodada por ele esse ano. E porque a gente pode muito bem esperar chegar ao fim do ano e ele ficar sem contrato e o Cowboys ir atrás dele, porque ele quer jogar em Dallas e eu acho que ele aceitaria reduzir um pouco o salário. E tem esses vários fatores, então eu acho que ele fica cavando a vaga, mas não sei se o Cowboys vai morder e tentar contratar ele a todo custo, que era o que Jerry Jones faria se tivesse uns 10 anos atrás. Né?
É o que ele faria se ele não tivesse o Will McClay.
Exatamente.
Mas eu acho que o Earl Thomas realmente ele não vai reportar pro camp. Eu não sei até que ponto que vai chegar essa situação, mas em algum momento ela vai ficar insustentável lá em Seattle. Então, por tudo que ele tem falado, ele não vai aparecer no camp até receber um novo contrato. E pelo que parece, o Seattle também não quer dar um novo contrato para ele. Eu acho que o Earl Thomas já tá decaindo de nível, ainda é um dos bons safeties da NFL, ainda é um dos melhores, sim, mas ele não é o melhor como ele foi por 3 ou 4 anos aí há um tempo atrás, e que ele era indiscutivelmente o melhor safety da NFL. Eu acho que esses tempos já passaram, né? Tá chegando uma geração nova de safeties, alguns jogadores aí de bastante qualidade na NFL. A situação em algum momento vai ter que ficar insustentável aí pro Seattle, de ter que trocar ele, cortar, ou até dar um novo contrato, mas eu acredito que essa última opção não vai acontecer e o Thomas também não vai ceder e aparecer pro camp sem um novo contrato.
Bem, essa de novo contrato é meio cascata, né? Ele sabe que o Seattle não vai dar um novo contrato, então ele tá pedindo. E aí ele vai forçar até a hora que o Seattle fala, não, tá bom, a gente vai te trocar, ou então a gente vai te cortar. E ele tá forçando mesmo a barra pra sair.
O que tem que ver com um jogador aí de 30 anos, como vocês falaram, vai abrir mão de $10 milhões, né, que é o salário dele nessa temporada. Beleza, ele quer um contrato novo, tá bom. Mas se ele não jogar essa temporada, ele vai deixar de ganhar 10 milhões e ainda algum time vai dar um contrato longo pra ele depois de um ano sem jogar? Não sei. Então, tipo, talvez chegue uma hora que ele tenha que ceder e aparecer lá pra semana 1, que ele faça um corpo mole, sei lá o quê. Mas em algum momento ele tem que aparecer, porque, cara, acho que nenhum jogador recusaria os $10 milhões, ainda mais no... É lógico que ele quer 30 milhões garantidos em contrato de 4, 5 anos. mas eu não vejo o Seattle dando um contrato desse pra ele. E era o que o Cowboys teria que fazer se quisesse trocar. Então, além de você dar uma escolha de draft, você tem que dar 10 milhões de dólares por sei lá quanto tempo pra um safety que já tá chegando aí aos 30 anos. Não sabemos como é que vai ser ele daqui 2 ou 3 anos, já que, como eu falei, ele não é mais o mesmo de alguns anos atrás, apesar de ainda ser muito bom.
E Plot, se o Ur não vier, quem vai ser a dupla titular?
Então, como eu disse antes, cara, vai ser o Xavier Woods e o Jeff Heath. Acho que não. Acho que o Cowboys não tem essa dúvida. O Kevin Frazier seria o primeiro reserva, assim, de um dos dois. Tem que ver quem seria o quarto safety, né? Eu vi que o Cowboys tem alguns undrafted. Não sei se eles vão se destacar o suficiente pra chegar como reserva ou se o Cowboys vai atrás de alguém. Mas a dupla vai ser essa, cara. Eu não vejo como o Cowboys vai pegar outra dupla com o elenco nesse momento.
É, um safety que tá se destacando nos treinos aí também é o undrafted, o Ken Kelly, que tem jogado bem. É, teve uma interceptação essa semana, tem se destacado nos treinos. É um cara que a gente provavelmente vai ver bastante dele aí nos jogos de pré-temporada. E é como o Plot falou, as duas posições aí do Jeff Heath e também do Xavier Woods estão garantidas. A gente vai saber mesmo quem são os outros dois que vão, ou mais, mas eu acredito que vão ser só mais dois, durante essa pré-temporada.
É, eu acho que o Cowboys pode ir um pouquinho mais light no safeties nessa temporada, só levar talvez, acho que três é pouco, mas a gente tem a flexibilidade dos corners durante um jogo, caso necessário, a gente pode contar com o Byron e até com o Shidobi jogando de safety. É lógico, a gente não quer tirar os nossos corners titulares para mudar eles de posição, mas assim, em uma necessidade extrema, isso pode vir a acontecer. É, eu não sei se o nosso quinto, quarto safety tá no elenco hoje, mas tem muita coisa para acontecer ainda, a gente pode assinar com alguém, fazer uma troca, alguma coisa, mas talvez seja uma possibilidade com menos safeties e mais corners, porque tem bastante corner se destacando, até o Chavarius Ward, a gente não falou dele, é um cara que tem treinado muito bem também, que é um undrafted, e o cara que se encaixa no perfil do Chris Richards, é um cara alto e com uma envergadura boa, acho que ele tem 6'2 de altura, então tipo, quase o tamanho assim do Richard Sherman, mas pode ser essa estratégia que o Cowboys venha a querer fazer quando chegar a hora de cortar para 53 jogadores.
Plat, quer completar alguma coisa, Luiz?
Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do nosso querido ex-wide receiver, Dez Bryant, né? Soltou umas farpas aí no Twitter durante a semana, falando que o Sean Lee teria cavado a saída dele, o corte dele por parte do Cowboys. O Sean Lee respondeu dizendo que ele não tem o poder desse tamanho e que o Dez Bryant precisava olhar mais para si e parar de culpar os outros pelos seus erros, né? Então, essa briga, entre aspas, né? Também esbarrou no Frederick. O Terrence Williams, ontem ou hoje, falou algumas coisas também. Então, é um assunto que tá bastante quente lá no Cowboys essa semana.
Gabriel?
Olha, além disso, eu queria destacar o Dan Bailey, né? Porque ele errou uns 4 field goals em 2 dias, assim, e começou a preocupar, pelo menos os jornalistas, né? Porque o Dan Bailey não é de errar, sempre foi muito confiável. E ano passado ele sofreu com uma lesão nas costas, que atrapalhou o rendimento dele. Então, ficou uma dúvida, né? Será que o Dan Bailey tá mesmo caindo de produção ou não? Mas o Garrett falou que era normal, que não tinha problema. O Dan Bailey também não falou que não tinha problema. Então, vamos esperar pra ver, né? Se realmente eles só deram o Miguel ali ou se realmente não tem problema.
Se eu não me engano, ele fez uma cirurgia, não fez?
Olha, vou ter que confirmar, não sei. Não sei se fez. Qualquer coisa o Jeff Heath pode chutar, né? Não tem problema não.
Mas eu vou falar o que o Aaron Rodgers falou algumas temporadas atrás. Relax.
Justo. Tem notícia sobre o site? Pode.
Olha, só tem um aviso, né? Um comunicado que no último mês aí o site sofreu alguns problemas de hacker. Não sei se foi torcedor do Eagles.
Hacker mas russo invadiu o Twitter e apagou as bobagens escritas anos atrás. Não,
tipo isso. Mas só que aí o site acabou ficando com vírus. Aí se você tiver tiver entrado no site nas últimas semanas e viu algum aviso, realmente o site acabou sendo invadido, mas isso já foi corrigido, então não se preocupem.
Boa. Então é isso, né, gente? Por hoje é só?
Por hoje é só, pessoal.
Léo já tá dormindo aí, cara.
É.
Eu não, só tô ouvindo você falar bobagem mesmo.
Entendi. Mete de novo aí.
Agressivo, né?
Vai. Não, eu tô olhando pra minha camisa do Zeke.
É, eu faço isso agora, Léo.
É verdade, né?
Como é que foi?
Cara, juro, eu achei que não ia chegar hoje, né? Sei lá, você comprou, pegou quinta-feira ou sexta? Quinta, acho que foi, né?
Explica o contexto primeiro pra quem tá ouvindo entender.
Tá, vou explicar o que aconteceu. A gente fez uma liga de fantasy no ano passado. A gente já tinha jogado essa liga, era a farofada que a gente chama. Então, eram alguns amigos nossos no grupo do WhatsApp, do Facebook e tudo mais. E aí a gente apostou R$20 cada um. Quem fosse o campeão da liga ganharia uma jersey, né? E aí, lógico que o pai aqui, camisa pesou no final. Acho que eu ganhei do Vincent Luiz na final, né?
Foi na cagada, mas ganhou.
Não. Eu só ganhei na cagada, graças a Deus. Mas a sorte tá com os campeões também e eu ganhei. Aí acabei me enrolando pra pedir a camiseta. Eu não queria pedir a camisa de algum site que eu não conhecesse. Eu até perguntei pro Plat, pro Renan. O Renan me indicou um site, mas não quis pedir sem saber realmente se era bom ou não. E acho que agora, uns dias atrás, a Nike voltou a botar jerseys novas à venda. Apesar de ter do Dez Bryant lá, não sei se isso tá faz tempo ou não. E agora tem do Zeke também, daí... Acho que você pediu quinta-feira, foi quinta, né, Rafa?
Acho que é isso.
Não, daí quinta, daí acho que era 6 dias úteis pra entregar, eu não tava esperando receber essa semana. E aí, hoje chegou, o porteiro me chamou, falou, tem uma encomenda pra você, cara, já abriu um sorriso, falei, caralho, chegou. Aí...
Escorreu aquela lágrima.
Nossa, escorreu pra caralho. Aí, vim subindo, assim, tipo, caralho, que top, a hora que eu abri, assim, já, mano, consegui tirar o sorriso da cara, mano, já pintam muito top. Tipo, sério, tô assim, alucinado até agora. E valeu aí, né, Rafa, por ter organizado tudo aí, feito tudo aí, pedido, ter dado tudo certo. E lógico que, sei lá, cara, não consigo nem falar, mano, porque eu tô feliz pra caralho. E
só tem uma reclamação a fazer, porque assim, agora a gente fez o preço pra ter um prêmio pro campeão e pro vice, né? Só que o cara demorou tanto pra comprar, que isso é coisa de um ano atrás. Demorou tanto pra pedir a camisa, que subiu o preço e o vice ficou sem prêmio, pô.
Não, mas como subiu? 300 é o preço agora, porra.
Não, agora.
Mas enfim, a gente compra um bonezinho pra você por Vitão. Não, relaxa. Não tem problema.
Não, a minha participação no próximo já tá pago.
Ah, pode ser também. Quem sabe no próximo você leva a peito. Mas é isso, mano, daí, cara, não consigo, sério, parece uma criança, tipo, tava muito feliz na hora que eu abri, mano, nossa, mandei foto pra todo mundo e é isso, mano, eu só sei que ninguém vai me aguentar durante os jogos do Cowboys que eu vou ficar fazendo feed de mim, tipo, o jogo inteiro, assim, tá ligado?
Não, faz isso não.
Coloca um babadorzinho, pá.
Não, na moral, eu vou ficar, cara, feed de mim o jogo inteiro, até porque o deck não sabe lançar a bola, então é melhor correr.
Ô, louco, polêmicas.
Bom, enfim, vamos aí, galera. Acabou. Valeu. Quando começa o próximo? Semana que vem? Já o próximo?
É provável, né?
Então, até semana que vem.
Aí, ô Rafa. Jogo quinta-feira, 11 horas, contra quem?
Não sei.
São Francisco 49ers.
49ers.
Obrigado.
Eu achei que ele ia responder o do Palmeiras, tá ligado? O cara tá mal.
Quanto é que o Palmeiras joga, cara?
Meu Deus.
Só vale lembrar que o jogo não tem transmissão na ESPN nem nada, e então quem quiser acompanhar, tá o Twitter do Blue Star Brasil aí.
Twitter aí, passando links alternativos.
Beleza, então. Valeu, galera. Falou, até mais.
Falou.
Falou.
Valeu. Playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite. Jay, legendary, just like Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry.